campo, onde a equipe de socioeconomia, ela vai a cada um dos 78 municípios, tá? Informar a cada uma das prefeituras sobre o empreendimento que está em estudo, lembrando que a gente ainda está na fase de planejamento, não tem obra nenhuma, tá? Identifica na prefeitura e em contato com as pessoas os principais pontos notáveis, tá? Identifica as principais associações, sindicatos, as ONGs, e identifica também, mapeia a infraestrutura local do município, como é que é o sistema de saúde, de transporte, saneamento. Depois, essa equipe ela volta para o escritório e ela vai estudar cada uma dessas temáticas identificadas no primeiro campo. Depois, a turma volta para campo em cada um desses 78 municípios novamente para verificar os pontos notáveis in loco. Na prefeitura me falaram que tem um ponto importante, é que eles vão no local e fazem uma entrevista com os proprietários, com as comunidades e com as organizações sociais. Um dos resultados, exatamente do mapa de usucupação de solo, é a porcentagem de travessia em relação ao empreendimento. Então, 52% do projeto está em área de pastagem, 39% do projeto está em área florestada, mais ou menos 6% do projeto está em cultura sazonal, cana, milho, etc. Mais ou menos 1% do projeto está numa cultura perene, por exemplo, laranja, e 2% em outros tipos de uso do solo. A gente fez um mapa para vocês, que eu já assumo que não dá para ver nada. A gente vai melhorar esse mapa já já. É um mapa que mais ou menos define os trechos que combinam entre si em relação à faixa de servidão do projeto. Então, assim, reparem, lá no Pará, lá em cima, a gente divide, existem dois trechos que são qualificados, que são importantes, são homogêneos, são parecidos entre si. A gente fez um corte nesse mapa da linha pela metade para mostrar com mais detalhes isso para vocês. O trecho do Pará foi dividido em dois trechos homogêneos: o trecho ao norte e o trecho ao sul. O trecho ao norte ele tem uma predominância de floresta, extração de vegetação e pastagem. O trecho ao sul, a gente tem uma predominância de agronegócios, pecuária e fruticultura, por exemplo, em abacaxi e em Rio Maria. No trecho, o estado do Tocantins, que é atravessado de norte ao sul, a gente identificou três grupos homogêneos, três grupos parecidos de municípios entre si. Um trecho norte, um trecho ao centro, um trecho ao sul. O trecho norte é o trecho 3, tem uma característica de pecuária extensiva, de baixa ocupação. O trecho 4, agropecuária diversificada, com culturas sazonais e pecuária. O trecho 5, já fica mais próximo aqui do trecho 6, onde a gente está, uma pecuária incipiente com baixa ocupação. O trecho 6 é o trecho norte de Goiás. No trecho norte de Goiás, a gente tem algumas informações mais interessantes. Entre Monte Alegre e a Seara, a gente identifica grandes proprietários com pecuária intensiva de corte. Em Flores de Goiás, pequenos e médios proprietários com pecuária extensiva e uso de pastagem natural e ocorrência de risicultura. A gente identificou também alguns assentamentos que foram estudados em Nova Roma, que é o projeto de assentamento Canabrava 2. Em Flores de Goiás, o projeto de assentamento Estrela do Amanhã e o projeto de assentamento Castanheira. A partir do sul de Goiás, quase chegando no norte de Minas, tem o trecho 7, com as suas principais características, o agronegócio e culturas temporárias, pecuária de leite. Minas Gerais também é atravessada quase de norte ao sul, e dividiu-se entre o trecho 8, 9 e 10. Trecho 8, agronegócio e culturas temporárias, que é a agricultura. Trecho 9, é um uso mais diversificado, com predominância de silvicultura, cana e café, em pequenas propriedades. O trecho 10, a predominância de pecuária e leite, pecuária de leite e silvicultura. No norte do Rio de Janeiro, atravessado pela linha, existem fazendas históricas, e a chegada da linha no município de Nova Iguaçu já é uma área bastante metropolitana com uso diversificado. Também no diagnóstico ambiental, conforme o IBAMA já falou, existem 5 unidades de conservação que são atravessadas, sendo 3 municipais, a APA Boqueirão da Mira, a APA Guanduaçu e a APA Serra da Cambraia. Uma sob gestão do Estado, no estado do Rio de Janeiro, que é a APA do Rio Guandu, e uma sob gestão da Federação do ICMBio, que é a Floresta Nacional Mário Xavier. A gente atravessa na zona de amortecimento dela. Não dá para ver muito bem, vamos entrar no detalhe. Esse daqui é o detalhe da APA Boqueirão da Mira, no município de Santa Rita do Jacutinga. Santa Rita do Jacutinga já expediu a autorização de travessia dela. No estado do Rio de Janeiro, reparem que a APA... Alô, alô? Alô, 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 opa. No estado do Rio de Janeiro, sob gestão do INEA, que é o órgão ambiental do estado do Rio de Janeiro, a gente tem a APA do Rio Guandu. A APA do Rio Guandu, ela atravessa mais de 8 municípios e ela é basicamente transversal à linha, então a linha tem uma dificuldade muito grande de não afetar ela, de não atravessar ela. Inclusive a própria ANEEL definiu como área prioritária para a instalação da subestação terminal Rio, o interior dessa APA, no município de Paracambi. Na saída da linha de 500 kV, como o Anselmo acabou de falar, de Paracambi, indo em direção a Nova Iguaçu, a gente tem a travessia da APA Serra da Cambraia, sob gestão do órgão ambiental do município, de Seropédica. A gente atravessa não o interior da Floresta Nacional Mário Xavier, mas a zona de amortecimento da Floresta Nacional Mário Xavier. E, finalmente, no município de Nova Iguaçu, a gente atravessa mais ou menos, da ordem de 500 metros, a APA Guanduaçu. Dessas unidades de conservação que a gente falou, 3 delas já se manifestaram positivamente com relação à travessia do empreendimento, que são as 3 APAs municipais. Uma vez tirada essa foto do ambiente, antes da implantação do empreendimento, tá, para a gente entender como é que estava o ambiente na etapa de planejamento, a gente começa a prever os principais impactos e avaliar os principais impactos na etapa de planejamento, na etapa de implantação e na etapa de operação. Então, na avaliação de impactos desse projeto, foram identificados 43 impactos. Desses 43 impactos, 9 associados ao meio físico, 11 associados ao meio biótico, 23 associados ao meio socioeconômico. Cada um desses impactos, eles são divididos em determinados aspectos. Por exemplo, no meio físico, corpos hídricos, são impactos associados aos corpos hídricos são levantados. Solo e relevo, por exemplo, erosão está aqui. Componentes atmosféricos, espeleologia, cavernas e paleontologia. Os impactos associados ao meio biótico, são esses verdes aqui, ó, esses 11, eles estão associados à vegetação, as árvores, a fauna, aos animais e as unidades de conservação. Somando eles, dá 11 impactos. Ao meio socioeconômico, a gente dividiu em diversos aspectos. Por exemplo, população, transporte viário, segurança pública, saúde pública, economia institucional, patrimônico, patrimônio histórico, arqueológico e cultural e populações tradicionais. Então, dentre todos esses 43 impactos que foram identificados, 38 deles são negativos, tá? Sendo 9 no meio físico, 11 no meio biótico, 18 no meio socioeconômico, 5 são positivos. Dentre eles, o principal de maior significância, que é o impacto positivo, que é o aumento de confiabilidade e transmissão de energia elétrica para o sistema interligado nacional. Na realidade, os impactos positivos, o ideal seria que a gente tivesse a capacidade de potencializar os impactos positivos. Já os impactos negativos, o principal objetivo é tentar prevenir o impacto negativo, corrigir o impacto negativo, depois tentar monitorar e compensar a eficácia dos impactos no meio físico, no meio biótico e no meio socioeconômico.